Se você virar technical artist, devido a esta conversa, fale com o Alan, fale comigo. Vai ser massa de saber, com certeza.
Nossa, vai ser engrandecedor aí. Realmente, espero que a gente consiga dar essa ignição aí no sonho das pessoas aí.
Excelente.
Sabe, teremos um mercado mais saudável aí, sem as empresas estarem competindo com tech art.
Com certeza. Fala galera, seja bem-vindo a mais um Behind the Game Podcast. Então nesse episódio aqui a gente vai conversar sobre um tópico que eu acho muito, muito interessante, apesar de entender muito, muito pouco, que é sobre tech art de forma geral, né, e technical artist como a profissão. E para me ajudar aqui nessa conversa, para a gente bater esse papo, para entender um pouco melhor o que que é, eu chamei o Alan Pereira, que trabalha na Aquiris. A ideia é a gente bater um pouco desse papo daqui, é para você entender o que é tech art de maneira geral, a importância disso dentro do desenvolvimento de games, que está crescendo cada vez mais. E, principalmente, né, no final das contas, como você pode virar um technical artist, se esse é o tipo de coisa que você está buscando, ou se você descobrir aqui que esse é o tipo de coisa que você vai passar a buscar para a gente chegar nessa conclusão. Então, Alan, cara, antes de mais nada, muito obrigado por ter topado fazer esse papo aqui. Estou muito contente da gente estar fazendo isso. E feliz de estar sendo gravado, mas eu também tenho muita coisa que eu quero entender. Então, independente de estar sendo gravado, estou feliz da gente estar batendo esse papo. Então, cara, obrigado por ter topado.
Nossa, na verdade, para mim é uma grande honra. Eu acompanho produção de jogos desde lá de 2014, 2015, os primeiros...
Nossa, desde o começo, então.
É que coincidiu que foi bem quando eu comecei a largar o game dev como hobby. Como eu falei, acho que agora
certo.
Eu quero tocar como carreira. Então coincidiu bastante, e produção de jogos meio que... não digo que acompanhei desde lá, mas nesse comecinho eu acompanhei bastante e fez um pouco uma grande diferença, eu diria até.
Então, sensacional.
Bom, para me apresentar aí pro pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Alan Pereira, eu trabalho como Technical Art na Aquiris. Vou estar completando aí na Aquiris já um ano, mas eu já venho aí de outros trabalhos na Flux Games e também como professor e estagiário, né, no SENAC Santa Mara, lá, onde atualmente eu também dou aula no curso de pós-graduação. E também estou montando aí um curso de Unity aí na Mentorama recentemente, que também está sendo um trabalho super bacana. E eu espero conseguir aí trazer tudo que eu consegui aprender sobre tech art, conseguir tirar essas dúvidas e ajudar o pessoal a entender o que, que é o tech art, o que, que ele faz, e também realmente dar um direcionamento para quem está querendo se interessar em ser um, né? Então espero conseguir tirar essas dúvidas e melhorar o senso comum sobre o que é o tech art para quem assiste o podcast.
Massa, excelente. Cara, vamos começar do começo então, né? Tipo, para quem realmente caiu de paraquedas, assim, não faz nem ideia do que significa isso, ou talvez nem tenha ouvido o termo antes. Como que você explica de maneira geral, assim, o que é tech art? Talvez quais são as subcategorias, digamos assim?
Realmente, eu acho que uma das profissões mais difíceis de explicar, assim, de uma maneira bem resumida, é o tech art. A gente tem algumas abordagens abstratas, né, que traz sim um conceito de verdade, né, mas fica ali um pouco ainda no imaginativo da pessoa, e ela conta com um pouco dela conhecer um pouco de game dev também, mas a explicação que eu traria seria tech art é tudo aquilo que é muito artístico para o engenheiro, no caso o engenheiro ele é o programador, né, tanto de client quanto o back-end, e também tudo aquilo que é muito técnico para o artista, né? Então ele vive nesse meio termo, né? Então meio que de uma maneira bem genérica assim, a função dele é ser essa ponte entre ali, o programador e o artista, né? Então meio que essa é a tradução bem abstrata do tech art em si.
Massa. E assim, vamos tentar então conversar através de exemplos, sei lá. Que tipo de questões um technical artist costuma resolver, assim? Por exemplo, acho que uma que talvez seja mais fácil de conectar com alguma coisa que todo mundo entende é a questão de performance, talvez, né? De um jogo em 3D, bonitão. Em algum momento, se é um jogo que parece muito bonito e consegue rodar num dispositivo ou no equipamento de alguém com com uma placa de vídeo mais simples e tudo mais, provavelmente em algum lugar teve o trabalho de um technical artist. Faz sentido isso, certo?
Sim, faz
ótimo. Então talvez a gente possa começar por aí, porque até todo mundo como jogador, né, entende a parte de performance, né? Entende como muitas vezes o pessoal já deve ter jogado jogos que aparentemente têm arte similar em termos de qualidade visual, no entanto, uma roda na máquina dele e a outra não, né? Tipo, o que aconteceu aqui, né? O que foi feito diferente que esse jogo boniteza nota 8 roda perfeitamente, esse outro boniteza nota 8 mal começa, né? Então, talvez a gente possa começar por aí, assim, de tipo, como o technical artist entra como uma forma de tentar auxiliar nessa parte ou resolver nessa parte de performance.
Uhum. Realmente performance é um dos pontos principais aí, de fazer o bonito, né? Não deixar o jogo lento, né? Eu acho que a gente meio que pode entra dentro daquele contexto de ser algo muito técnico. O artista, né? Que às vezes o artista ele faz algo super bonito, mas ele não tem muita noção técnica de como fazer aquilo ficar rápido. E às vezes muito artístico para o programador, porque o programador às vezes ele não entende ali como que foi feita essa arte, né? Então, às vezes entra nesse meio termo. Então, realmente, essa questão da otimização de um jogo com gráfico AAA que trava o computador e outro com gráfico AAA que roda perfeitamente, com certeza tem ali a mão de um tech art ou até mais de um, né? Então, eu acho que um primeiro passo, até porque para quem vem ali de um universo mais que ele joga mais AAAs, eu acho que um primeiro passo, até que ele pode começar já entendendo sobre onde tech art atua, são as configurações ali de gráficos. Então, a gente tem ali configurações de anti-aliasing, tem a configuração ali da qualidade da sombra, tem a qualidade da iluminação, tem ali se vai ter ambiente occlusion, né, oclusão de ambiente, tem diversos elementos ali. Quanto mais AAA o jogo, mais configurações ele tem, e cada um daquilo é uma, digamos assim, uma feature gráfica, né, onde algum tech art com certeza trabalhou. Então, eu acho que para quem vem do universo que não está no game dev ainda, mas já jogou bastante, com certeza já se deparou com essas opções, e ali meio que resume uma boa parte do trabalho do tech art. Mas ainda assim, eu acho uma abordagem que eu gosto de chegar na descrição do que o tech art faz, né, onde ele atua, primeiro falando ali nas questões das demandas. Né?
Tá.
E para a gente entender as demandas de tech art, que é um pouco mais abrangente e confuso, primeiro eu quero fazer uma analogia com demandas de algo que, com certeza, quem está assistindo vai se relacionar um pouco mais fácil. Né? Então, vou trazer como exemplo ali o caso de um programador. O que o programador ele faz? Ele atende as demandas de programação. O que são essas demandas de programação? No caso ali, é a programação em si. Né? Só quando a gente traz para o tech art, a gente faz, o tech art, o que ele faz? Ele atende as demandas de tech art. Só que aí que quebra, né? O que são as demandas de tech art? Né? Não tem como você falar, ele faz tech art. A pessoa vai ficar super confusa, né? Dentro do tech art, a gente meio que tem dois universos ali, né? A gente tem o tech art que ele atua um pouco mais fora do conteúdo do jogo, que é o tech art que a gente chama ali, que são as demandas de pipeline, né? De linha de produção, né? E também de tooling, né? Ou seja, de uma maneira resumida.
Isso é a pessoa que vai pensar um pouco mais de qual render pipeline vai ser utilizado, de qual talvez até os softwares, ou como é que as coisas vão ser exportadas durante o pipeline de arte para depois ser implementada, mais ou menos nessa direção, essa parte que você está falando.
Sim, tirando a parte de rendering pipeline já entra um pouco ali da demanda de conteúdo mesmo, que é onde já vou definir um pouco o visual do jogo. Essa outra parte é que também toca no assunto pipeline, né? Mas só até para tirar um pouco da confusão, rendering pipeline, para quem não conhece, é meio que a pipeline, né? Os processos que a game engine vai estar passando na hora de desenhar o gráfico na tela, né? Então, vem a máquina 3D, aí ele vai ver qual que é ali a textura, qual que é o shader, e vai cuspir aquilo na tela, jogar aquilo na tela. Mas nesse caso, ainda é a pipeline ali dos assets, né? Dos ativos, né? De cada arquivo ali do jogo. Então, ainda seria nesse nível. E um bom exemplo, né? Então, Eu vou primeiro me aprofundar nessa questão da demanda de pipeline, depois eu começo falando das demandas de conteúdo. Então, demandas de pipeline. Meio que essa pipeline, é legal a gente pensar que o TechArt está fazendo essa pipeline para quem? Né? Para quem que é essa pipeline? No caso, é para o artista. Então, é legal a gente ver o TechArt dessa demanda como ele sendo ali um guia, né? Ele vai traçar um primeiro caminho, né? Ele vai trilhar um caminho, né? Desde ele vendo quais programas vão ser utilizados, né? Então, poxa, é um jogo 3D? Ah, é um 3D AAA, então eu vou ter que primeiro criar a textura aqui no Photoshop, ou melhor, eu vou primeiro criar aqui o modelo 3D no Maya, talvez eu possa fazer um sculpt no ZBrush, depois sim fazer o low poly no Maya, e aí depois na parte de textura ele vê se ele pode só fazer uma textura direto no Photoshop, ou ele vai fazer no Substance Design, se quiser algo um pouco mais procedural, e aí ele vai gerar esses assets, aí como que esses assets vão ser importados, né? E depois como que eles exportados, no caso, depois como que eles vão ser integrados na Game Engine. Então, TechArt, ele primeiro vai fazer todo esse estudo, ele vai criar todo esse caminho e depois ele vai meio que fazer os processos, né? Ele fala que seria a pipeline de assets. Fala, olha, gente, os artistas, para o nosso jogo dar certo, eu acho que é bom ele vai meio que passar um padrão de como fazer as coisas, né? E às vezes de início, eu acho que para quem é artista, ele deve estar vendo assim, poxa, que chato, e os caras só ficam aí fazendo a gente trabalhar como se fosse uma fábrica de carro, né? Mas não, é meio que o artista, a ideia dessa pipeline ainda dá muita liberdade para o artista, mas também garantir que quando chegar no projeto, essa arte não vai quebrar o jogo, né?
Vai ser utilizável, né?
Sim,
final das contas, né? Porque o objetivo final não é fazer sempre no máximo da qualidade, né? De cada modelador 3D, de cada texturizador e tal. É para atender as especificações de qual é a plataforma-alvo do jogo no final das contas, né? Tipo, a gente não tá fazendo arte para, nesse contexto, né? A gente não tá fazendo arte para cinema, sei lá, que depois vai renderizar, vai demorar mais ou menos, mas beleza. Uma vez renderizado, a gente tem lá tudo bonitinho na tela, né? A gente vai trabalhar com uma coisa que vai se mover, então vai ter luz sendo processada em tempo real e assim por diante.
Sim.
Então, e tem uma plataforma-alvo, né? Tipo, você é um jogo para mobile, é um jogo para computador, é um jogo para console. Nintendo Switch tem requerimentos bem diferentes, né? Do que precisa pro PlayStation, Xbox, é mais simples e tal. Então, isso tudo, o technical artist vai levar em consideração na hora de desenhar como que a arte será produzida, né? Acho que a maior forma de falar pipeline de arte, né? É como a arte será produzida, né? Quais são os passos, ferramentas. É mais ou menos essa ideia, né?
Sim, exato. E você falou de a plataforma-alvo, e eu até lembrei de uma outra abordagem, né? Essa até é um pouco mais perto do que realmente, né? Menos abstrato, eu diria. Que diz que Tech Art, ele trabalha, de uma certa maneira, para manter a estética visual sem estar ali ultrapassando os limites da técnicos, né? Que no caso,
da máquina, né? Que vai rodar aquilo.
Exato.
Perfeito. E, cara, assim, aí você, então a gente está falando aí de uma parte mais voltada para, não sei se o termo seria tooling, mas enfim, a pessoa que está pensando mais em pipeline de produção de maneira geral, né, com a parte technical artist. Mas tem também uma parte de tech art que a pessoa realmente faz asset, faz elementos que vai parar no jogo, certo?
Sim.
Qual que seria essa parte?
Então, essa, para mim, como eu não tenho muita experiência com esse outro lado mais de tooling, né, para mim é a parte mais legal, né, porque é aí que também começa a abrir um grande leque de lugares onde o tech art pode atuar, né? E essa parte de conteúdo, ela já varia muito de acordo com o estúdio, de acordo com o país que está esse estúdio e com o tipo de projeto, né? Então,
necessidade do projeto, né? Afinal.
Sim. Aí, dentro dessa parte de conteúdo, o tech art ele pode tanto trabalhar realmente ali na definindo ali a rendering pipeline, né? Como que vai ser desenhado todo esse jogo, né? Também já atua ali na parte de criar esses materiais, ele também pode ajudar a criar materiais que exigem um conhecimento mais técnico, né? Você vai fazer uma pista de carro. Essa pista de carro, em vez de ser só um material que ao longo de todo o trecho eu consigo criar um material que nas curvas ele vai adicionar ali um, sabe aquela meio sanfona assim, vermelho e branco? Ele faz tudo isso automático, adicionando algumas pedrinhas, algumas rachaduras procedurais, e tudo em um material. Né? Então, TechArt pode estar fazendo esses materiais, ele pode também estar trabalhando com VFX, que eu acho que depois é até bacana eu trazer um pouco de onde que separa ali a linha, do que é TechArt, o que já chega a ser um VFX Arts. Né?
Vamos começar do básico, o que é VFX?
Ah, sim, VFX são ali os efeitos especiais, né? No caso, na Game Engine, muito visto ele como um sistema de partículas, né? Então, pode ser tanto um efeito de lava, quanto um efeito do corte de uma espada, ou apenas alguns brilhinhos na interface também, ou aquele efeito de vitória comum que vem assim, um God Ray rodando, umas luzes de sol assim. E aí, continuando dentro desse leque, né? Pode, então, tanto definir ali a render pipeline, né? Os passos das features, né? Se vai ter outline, ele também trabalha um pouco ali perto com, bem perto, aliás, com o diretor de arte, né? Na hora de definir ali como que vai ser o visual do jogo. Aí tem as questões dos materiais, os efeitos especiais. Também, tenta que a arte também atua ali, tomando conta ali do áudio também, pode ter, ele também trabalha com a integração do áudio. Mas é meio que um pacotão todo, né? Eu não diria que tem um TechArt talvez específico ali no áudio, né? Eu acho que é um pacotão todo. Né?
A integração que você fala seria ir usando um Fmod, WIs, alguma coisa assim, isso?
Poderia ser usando o middleware, né? É que às vezes o middleware fica mais perto do sound engineer, né? O engenheiro de áudio.
É, essa parte que eu tô tentando entender a diferença. Onde é, como que o technical artist que vai mexer no áudio separa...
Eu acho que poderia ser auxiliando, né? Talvez tá. Apenas criando mais um tooling, né? Dessa integração do áudio. É que às vezes o Fmod ele já chega com a tools pronta para isso, né? Uhum. Agora, se for um projeto que tá tentando fazer alguma coisa mais custom, mais personalizada, né? Aí talvez sim, precise de TechArt para essa parte do áudio.
Entendi. Massa. Muito bem, muito bem. E aí, tá gostando desse bate-papo? Eu quero aproveitar uma pausa aqui rapidinho para te fazer um convite para conhecer o meu curso Behind the Game. Se você tem interesse em trabalhar com games, em desenvolver jogos com potencial real de ter lucro e começar com uma receita adicional para você e quem sabe até você migrar para trabalhar exclusivamente com games, crescer um estúdio e coisas desse tipo, no Behind the Game eu ensino todas as estratégias e táticas que eu utilizo na Minimal Games, no meu estúdio de games. Seja você um desenvolvedor só, aí trabalhando nas noites da vida, ou até mesmo se você já tem uma pequena equipe para te ajudar a criar jogos interessantes, de alta qualidade, com potencial real de vender e serem jogos lucrativos. A gente já tem vários alunos tendo muito resultado, e se você quer conhecer, então, eu vou deixar o link de inscrição para você conhecer mais e se inscrever lá e fazer parte do Behind the Game.
Eu acho que, tá, no momento, talvez seja interessante eu trazer um pouco da minha visão sobre o TechArt aqui e o TechArt no mundo afora, né?
Beleza.
Porque, dando uma conclusão, nessa parte de demanda de conteúdo, a gente vai ter o TechArt realmente trabalhando em tanto integração de UI, VFX, material, rigging também é uma questão onde o TechArt atua, iluminação, environment, como o artista de environment ali, né, de ambiente. Mas a grande diferença está realmente nisso, né? O estado que no Brasil, quem talvez já esteja até adiantando, né, um passo aí, né? Mas eu acho que no momento no Brasil, o Tech Art, ele realmente atua mais como alguém nesse lado de conteúdo.
Tá.
E como a gente aqui, no momento, eu acho que está tendo mais jogos mobiles, a gente não chega a estar fazendo jogos a nível de AAA. Integração de UI tem sido uma grande demanda, né? Pelo menos na Aquiles a gente tem precisado bastante de TechArt que saiba ali trabalhar com a UI, né? Então, mas, e por contexto, lá fora, o TechArt que trabalha em conteúdo, ele é quase que só o rigger. Lá a gente, é quase que só o rigger, o cara que faz VFX lá fora, né? O TechArt de conteúdo. Lá fora o TechArt, ele tem muito essa parte de tooling, né? E quando ele trabalha no conteúdo, é bem ele voltado ali como o rigger ou o VFX. Então, só dando uma embalada aí em tudo, eu diria que o TechArt que trabalha com conteúdo ali sempre são essas coisas bem próximas ali a game engine, né? Como VFX, às vezes simulação de fluido, né? Como que vai fazer ali a água, né? Como vai fazer uma cachoeira? A lava, por exemplo. Tem ali um cara que ele atira um elemento ali que é meio que uma gosma, né? Como você vai reproduzir aquilo?
Massa. Cara, você mencionou, em algum momento aí você comentou, vai estar sempre trabalhando próximo do diretor de arte do projeto e tal, para garantir essa parte de conteúdo, como é que é feita, assim por diante. E é uma coisa que eu queria saber de você, até para a gente, o pessoal, entender, enfim, mais uma camada de tentar entender o que que faz, assim, que é o que que faz parte, assim, do dia a dia de um technical artist. E aí, para a gente não ramificar demais, assim, talvez a gente possa falar do teu caso, assim, que é mais para conteúdo, até onde eu entendi. Não sei, em duas camadas, assim. A primeira camada seria de pessoas. Tipo, com quem que você está falando, entendeu? Você está falando com todos os artistas? Você fala só com o diretor de arte? A parte de programação, você fala só com alguém responsável pela programação no geral, assim? Ou você vai ser alguém mais pontual de uma parte do gameplay, né? Tipo, alguém que está programando o gameplay. Entender um pouco mais as pessoas que... É um technical artist de conteúdo, para a gente pegar um exemplo mais específico, se relaciona numa semana de trabalho, sabe? No dia a dia, assim. E em termos de ferramentas, assim, numa segunda pergunta quase, quais são as ferramentas que comumente são utilizadas?
Certo. Nesse primeiro caso, eu acho que você tocou num ponto bacana, que realmente comunicação é um... Para quem quer estar trabalhando com tech art, arte de comunicação, o primeiro ponto aí que a pessoa precisa estar desenvolvendo nela, né? Porque, uhum, ao invés do artista, às vezes, ele pega, recebe ali um concept e se fecha, ele faz, depois só volta a comunicar com o mundo ali para mostrar o progresso, né? O tech art, ele realmente tem diversas camadas ali, né? Diversas áreas que ele tem que estar se comunicando sempre. Então, dentre as pessoas, né? Numa fase inicial do projeto, eu diria que a relação é mais direta ali com o diretor de arte, né? Uhum. Tá definindo ali o estilo do jogo, mas eu acho que quando o jogo já está mais engajado, acaba assim falando com todos os artistas, e às vezes cada feature, né, que você vai desenvolver é algum papo um pouco diferente. Cada artista, esse artista aqui está falando que de um VFX, esse outro artista aqui está falando de interface, né? Então você tem que saber fazer esses switches aí, né? Trocar ali o contexto, né, para conseguir estar conversando com eles, sabendo da área que ele está atuando, né. E, então, a gente conversa bastante, eu diria, com o time de arte, em geral. E a conversa com o time de arte é sempre no nível do tipo, eles vão trazer ali um conceito, uma proposta de algum efeito que eles querem fazer, ou de algum tipo de interface com algum comportamento diferente ali, né? Vai ter um scroll que vai ser diagonal. Então, putz, como é que eu vou fazer um scroll diagonal? E às vezes a interação é sempre isso. Eles apresentam, e aí o diálogo vai mais a nível de, é possível fazer isso? Tá, ou não é. Se não for, aí a gente explica o porquê, aí rola uma interação, né? Agora, se é possível, aí como que vai ser feito, né? A gente aluga um pouco, ou senão a gente traz, é possível, porém, aí traz ali talvez alguma mudança, né? Uhum. Ou é possível, mas vai levar uma semana. Não, é possível e é tranquilo, um dia eu faço. Então, a interação é sempre nesse nível. O trabalho do Tech Art, a gente tem que garantir, é muito difícil a gente falar o não ali, a não ser que seja uma completa viagem, né? Talvez como eu já estou eu ia falar que como eu estou num projeto que já está há bastante anos ali, né? Os artistas, eles já têm uma noção do que é possível ou não. Então isso facilita bastante. Uhum. Mas eu acho que até em outros projetos que eu peguei numa fase mais inicial, eu não tive tantos problemas assim, né? Eu acho que os artistas, quando eles vêm para o jogo, eu não diria todos, né? Mas a maioria que eu trabalhei sempre teve ali um bom senso, e eles ficam até um pouco pé atrás, né? É engraçado que eles já vêm, e às vezes é uma coisa simples, e eles vêm assim com medo. Você consegue fazer? Aí às vezes é uma coisa super simples. Não, consigo. Uhum. É um botão.
Acho que a questão deve ser tipo, quase ouve a galinha, sabe? No sentido de, não, tem um technical artist nesse time, eu não devo conseguir fazer qualquer coisa, né? Eu não posso dar a sugestão que eu quiser aqui, né? Eu já fica mais comedido só por ter alguém com cargo, né? Sei lá.
É verdade. Às vezes eles ficam com medo, né? Às vezes eu fico até imaginando, né? Por isso que a gente tem que pensar bastante antes de falar um não, que às vezes a gente pode até criar um trauma no artista, né? Porque às vezes...
Mas Cara, você mencionou de. Ah, a gente vai ver se o como é possível, né? Tipo, pra gente, entre aspas, autorizar ou não. No final das contas, né? Questão de autorização, né? É uma questão de, cara, isso aqui dá pra fazer, isso aqui não dá pra fazer, né? Levando em conta o que é possível nesse projeto. Isso é sempre ancorado em decisões de performance, em última instância, de tipo a plataforma-alvo e o que a gente precisa para esse asset ou esse efeito conseguir ter o que está na tua cabeça funcionar para o usuário final, assim, no final das contas, se resume a performance.
Eu diria 90% dos casos sim,
Tá?
é sempre perfilando ali em performance, e esses outros 10% é mais da tech, né? Da tecnologia do projeto, né? Então, às
Ok.
vezes, vamos supor, às vezes ele está usando um sistema de interface que muitas coisas são fáceis, mas bem aquele pedido ali é difícil de se
Aí entra numa
reproduzir.
coisa de escopo, talvez. De tipo, dá para
Sim,
fazer, mas velho, a gente vai ter que
é.
alterar tanta coisa no que a gente já fez que.
Sim, é esse lado mesmo.
Tá, é mais pro escopo. E aí eu fiquei com uma dúvida agora, que é o seguinte: a todo momento tem essa avaliação de escopo do ponto de vista das entregas de arte, né? Como que o technical art se relaciona com o art producer, por exemplo? Ou, dependendo do time, ele acaba fazendo um pouco desse papel, em certo sentido?
Não acho que ele chega a realmente atuar ali como um art producer, né? Mas é importante sim, principalmente se for no caso ali, eu atuo mais na parte de fazer features novas, né?
Certo,
Então,
De
mas
conteúdo.
e esse lado, sim, e aí esse lado tem o conteúdo ali da parte das features e também tem esse conteúdo no caso ali do Looney, que são os personagens, né? Então ali que trabalha mais o art producer. Então, no caso, é mais vai ter um tech art responsável ali pelo time dos personagens, só que geralmente os personagens, no nosso caso ali, todos eles já seguem sempre uma tech específica, né?
Sim,
Uma
sim.
pipeline específica. Mas realmente, tem alguns casos foge um pouco da curva, né? E aí é o tech art falando, ah, se é possível ou não, e qual que vai ser a mudança, e às vezes falando, ah, a gente vai ter que fazer assim, e vai gerar uma perda de performance, às vezes o seu jogo, ele tem ali um budget de performance que pode queimar um pouquinho.
Massa. Alan, eu queria que a gente fosse para a parte agora, talvez, de como diabos ir parar numa carreira desse tipo, né? Então, eu acho que a gente pode tentar ter essa conversa assim, em duas camadas. Eu acho que a primeira camada seria alguém que já tem uma especialidade próxima, já talvez até já trabalha na indústria de games, trabalha em algum lugar, tem se interessado cada vez mais por tech art, por qualquer motivo, né? Ou porque, enfim, tem visto umas coisas interessantes e antes não prestava tanta atenção nessa parte, ou porque, enfim, só entendeu mais recentemente que aqui no Brasil está começando a ter mais vagas disso, inclusive o pessoal está caindo no pau aí para conseguir o pessoal que é bom, a gente estava conversando disso aqui antes. Eu estava até falando com o Alan também, que eu abri recentemente uma vaga de technical artist. Essa parte eu não te falei, eu te falar agora. Teve, se eu não me engano, assim, em uma semana teve 108 candidatos.
Nossa.
Só que assim, quase ninguém preenchia direito que precisava, assim. A maioria era uma tentativa, né? Deu para ver assim o quanto que tem gente que tecnicamente poderia estar lá, sabe? Se quisesse, né? Talvez, sei lá, 6 meses e 1 ano teria to todas as qualificações necessárias, tanto que chegou ao ponto de eu começar até a avaliar, tipo, se eu fosse pegar um cara desse e transformar em technical artist, qual que seria o esforço exatamente e tal, né? Já que estava difícil encontrar. E aí teve um ou dois assim que tinha um pouco mais perfil de technical artist, acabei contratando um deles. Até te falei no dia que a gente está gravando essa entrevista, é o primeiro dia do cara que a gente conseguiu contratar finalmente. Mas aí a pergunta é, tipo, alguém que já tem uma especialidade, ou em programação, o cara é programador de games, trabalha em algum estúdio aí no Brasil, por exemplo. Ou o cara que é artista 3D, que eu imagino que seja mais próximo de uma arte técnica, né? O cara que é artista 3D, o cara, sei lá, brinca no Blender, Substance, Maya, etc. Responder um de cada vez, né? Porque acho que é diferente, mas como que esse cara se direciona para technical art? O que que ele precisaria aprender de diferente? E é isso. Começando pela programação, talvez, assim. O cara que é
Vamos lá.
programador hoje, quão longe ele está de virar um technical artist e o que ele precisaria aprender?
Sim, certo. Bom, eu acho que alguém que já está na indústria já facilita bastante. Se a pessoa tiver trabalhado com alguém que um time que tem o Tech Art, com certeza ele já deve ter uma noção aí.
Sim.
Interessante. Mas eu acho que, como programador, talvez é... Não diria que é um pulo, um salto tão grande assim, né? Porque acredita-se que pelo menos a parte técnica ele já vai ter bem trabalhada. Só que quando a gente se trata de Tech Art, esse lado técnico da programação, às vezes ele vai um pouco desviado ali para a programação de shaders, sabe?
Uhum.
Ou programação de coisas mais voltadas para GPU, né? De otimização também, né?
Uhum.
Mas sempre voltado ali uma performance mais visual, digamos assim, do que está sendo mostrado, né? Porque às vezes o programador, principalmente mais experiente, eles vão ali numa performance mais a nível do tipo, ah, será que aqui eu crio esse objeto ou tento fazer uma função mais direta, né, que já resolve um problema sem ficar criando objeto? Mais nesse nível, né, de distanciamento. De...
Uhum.
Com certeza quem é de programação acho que consegue, sim, ir para esse lado aí de programação de shader. Acho que já pode ser um bom começo para ele começar a entender ali a GPU. Então, eu acho que ele já pode dar esse pulo do que o pessoal chama que são os monstros, os tech art são os monstros que falam que matemática é arte, sabe? Então acho que ele consegue dar esse salto para a parte do shader. Mas eu também acredito que ele também pode ir para esse lado do tooling, né? Do tooling, não na parte assim, realmente definir toda a pipeline, porque isso exige conhecimento dos programas, mas na parte do tooling em si, né? De tipo, criar aqui uma ferramenta que automatize a importação, a exportação. Ou aqui uma ferramenta onde um artista ele vai fazer o modelo e quando ele trazer para Unity ou para Unreal já vai estar ali com os componentes necessários de programação, uhum. sabe? Então eu acho que ele consegue dar explorar esses dois lados, né? Mas claro, se ele quiser assim, quero ir para o lado de conteúdo, ele vai ter que entender que ele vai ter que começar ali a conhecer mais o Blender, o Maya, o Photoshop também, se for mais para um lado de interface.
Tá.
O VFX também usa muito o Photoshop, né? Então, é mais ele começar a realmente ver ali o que, que ele já tem um conhecimento base, né? Se ele é só programação, talvez é melhor ele para esses outros dois lados, o shader ou o tooling. Mas se ele sente que ele, eu atuo como programador, mas eu sei um pouquinho de arte ali. Eu gosto disso também. Aí é legal explorar esse lado de arte também.
Tá, então pelo que eu entendi, tem talvez uns três caminhos, assim, se eu entendi direito. E aí, você me corrija aí se eu entendi alguma coisa errada. A parte de tooling, eu tenho a impressão que ele precisa de poucos conhecimentos novos. É mais uma questão de entender quais são essas demandas e problemas e, né, e tá numa equipe ou tá num projeto que tem essa demanda. E talvez com os conhecimentos que ele já tem como um programador de games... ou ele já saiba ou esteja muito próximo do que é necessário, talvez não tenha que aprender uma habilidade nova do zero, né?
Sim,
faz sentido
sim.
Isso? Ok.
Faz sentido, mas só um pequeno comentário sobre a parte de tooling. Muita gente, é bem comum, até um tempo atrás também fazia muita confusão, o que é esse tooling que o pessoal tanto fala?
Uhum.
Esse ferramental, acho que um bom exemplo, é a gente usar até, talvez para quem já usa Unity é um pouco mais fácil de explicar, mas às vezes, o tooling em si, às vezes, ele precisa sim de conhecimento de arte, né? Não de arte em si, mas pelo menos das ferramentas que o artista usa. Que é o que, que a tooling faz? Para quem é o tooling? Para quem que é?
Uhum.
No caso, é para o artista. Para que e para o que ela serve? Para facilitar algum problema que o artista está tendo ali. Então, eu vou dar ali um exemplo de uma coisa que é bem comum em jogos, principalmente quem está começando, acho que já brincou bastante com jogos 2D. E tem ali o Tile Map da Unity, que ali é o... É um sisteminha que ele vai arrastando os tiles, né? Ele vai criando o cenário dele. Aquilo foi uma tooling em que provavelmente muitos outros projetos não tinha antes na Unity e muitas vezes um tech art que tinha que desenvolver isso para algum artista fazer. Putz, porque antes ele tinha que colocar sprite por sprite, né? Então, tech art criava. É que às vezes muita coisa a gente vê já pronta na Unity por algum package, um plugin especial e não se dá conta que aquilo poderia ter sido, no passado, uma tool que
alguém precisou fazer, né? Pois é.
Exato. Então, dependendo da tooling, talvez o programador, se ele for fazer mais para um lado ali da parte de asset bundles, né? Que é tipo, como que esses arquivos vão ser baixados, né? Ou como que esses arquivos vão ser gerados, essa automatização, talvez, por programação, ele já esteja acostumado. Porque ele mesmo, antes, fazia essa geração para o código, né?
Mas ainda nessa camada, que você está falando, pelo que eu entendi, ele precisa ter um entendimento de como a ferramenta funciona, mas não necessariamente precisa ser capaz de criar arte, criar um modelo 3D, por exemplo. Então, talvez então vou reformular o que eu estava falando. Talvez, para entrar nessa parte, se ele já, ele com conhecimento que tem de programação, mais um conhecimento de curioso em arte 3D, talvez ver alguns cursos básicos de 3, 4, 5 ferramentas, coisa que você faz dentro de um mês até, às vezes, talvez seja o suficiente para, pelo menos, ele entender quais são as problemáticas, os desafios que o artista 3D pode estar tendo, e junto com o conhecimento dele de programação técnica, né, ele conseguir... Ter o que precisa para atuar nessa parte, mais ou menos por aí, né?
Sim,
ele precisa entender a ferramenta, ele não precisa entender da arte, digamos assim. Certo?
Sim.
Faz sentido?
E no final, às vezes, ele entendendo a ferramenta um pouco. Tipo, um mês só brincou ali com uma ferramenta.
Sim, sim. Às vezes um curso básico legal, que às vezes até a própria ferramenta disponibiliza, né? Enfim, sabendo inglês, às vezes fica um pouco mais fácil.
E sendo sincero, eu acho que se for alguém que já está num time, muitas vezes ele só pergunta pro artista, fala,
sim.
Onde você tá tendo problema? O que você tá tentando fazer?
Eu tô tentando assumir até alguém que tá fora, assim, de uma equipe agora, né? Pra tentar a gente pegar... Porque eu tô tentando traçar alguns paths, se o cara quiser sair daqui e começar a fechar aqui o nosso podcast e começar a dar algum passo pra algum lugar, o que que ele faz, né? Então, beleza. Se eu entendi direito, a gente tem esse primeiro caminho, que até onde eu entendi é o mais próximo possível do programador, que seria estar um pouco mais perto de tooling, e para isso, o conhecimento que ele tem, mais o entendimento básico do ferramental do artista 3D, não necessariamente de arte em si, mas das ferramentas utilizadas, é o suficiente para ele dar um passo nessa direção, né? Se desafiar, etc. Beleza. Uma segunda camada, né? Uma segunda camada, até onde eu entendi, seria talvez... começar a se aprofundar com shaders, certo? Que ele ainda não precisa de um super conhecimento de arte 3D, mas também não é uma coisa que só por ele saber programar ele vai saber fazer também. É uma coisa mais no meio do caminho, certo?
Sim.
Tá, beleza. E aí a terceira camada, pelo que eu tô entendendo, seria ele de fato ter habilidades com arte 3D no geral para ser capaz de fazer o que eu imagino que é o que você faz hoje.
Sair da zona de conforto, esse é o outro caminho.
E aí, o que você está achando aí desse bate-papo? Bom, se você dá por aqui, eu vou assumir que você tem interesse em desenvolver jogos e talvez até ganhar uma receita com eles, talvez no seu tempo livre, ser uma fonte de renda adicional, que nem foi para mim lá atrás, assim, desde 2011, se eu não me engano. E agora, já com estúdio de games, com várias pessoas trabalhando, fazendo jogos grandes. Com isso tudo, né, com essa experiência que eu acumulei nesse tempo, eu decidi criar um curso chamado Behind the Game, e eu queria te convidar agora para conhecê-lo. Então, no Behind the Game eu compartilho todas as estratégias e táticas que eu utilizo no meu estúdio de games para criar jogos de qualidade dentro do prazo, né? Dentro do orçamento ali que a gente tem de tempo e dinheiro, e que são jogos lucrativos, que vendem bem e os jogadores gostam. Então, se você tem interesse em aprender sobre isso, seja você um desenvolvedor sozinho, trabalhando 2 horas por noite, ou até mesmo se você já tem uma equipe e trabalha com isso full time, eu vou deixar o link na descrição para você conhecer o curso Behind the Game, se inscrever e espero ver você lá. Agora vamos voltar para o nosso bate-papo. Eu estava tentando entender, assim, porque já que é uma vaga justamente com que parece ter os dois nomes, né? Tipo, arte técnica, né? Parte de programação e arte, assim. Quais são as camadas, né? E quão longe está do programador, né? De forma geral. Então, e para o artista agora? O que seria o mais próximo do artista e o que seria o mais longe, assim?
Para o artista... o mais perto dele é realmente essa questão ali dele, ele já trabalha com a textura, o rigging. Uhum. Nossa, o artista 3D aqui no Brasil, a gente tem muito artista 3D generalista.
Mais generalista.
Então,
uhum.
Então só o fato dele trabalhar com rigging ali, já dá ali... Ele já poderia ser considerado um tech art, né? Só que aqui no Brasil, justamente para a gente ter tanto artista 3D generalista, acaba que... Quando você vai precisar que alguém que faz rig, você contrata um artista 3D, né? Mas lá fora o artista 3D é meio que só o cara que só modela e sai, sabe? Mas o rigging podemos sim trazer como um ponto técnico, um ponto que entra dentro do escopo de tech art. A questão de criar os materiais, sim, ali no Blender, ele já trabalhar com shader de nodos, o Blender ele tem ali aqueles mapinhas de ficar criando shader ali, ele já constrói ali o conhecimento de shader dele. Eu acredito que o Maya também tem algo, então talvez seja legal ele começar a explorar os shaders nesses sistemas dentro da ferramenta que ele já tem conforto, né? Uhum. Então, ele trabalha com Blender, tenta conhecer o shader dentro do Blender e depois você tenta ver dentro da Unreal, da Game Engine, da Unity.
Por mais que seja diferente, a lógica é a mesma, né? Do que está sendo feito e
sim.
Como, então.
É uma questão de adaptação. Uma nomenclatura, né? Ou outra, mas no final a lógica é bem, bem similar ali quando você está utilizando. E, então, eu acho que o mais próximo é isso, que ainda são questões ali dentro.
Uhum.
Mas eu acho que o mais distante, que alguns artistas têm um pouco de receio, é a Game Engine. Né? Principalmente artistas de UI. Então, eu acho que também, aproveitando, falando de artista 2D, né? Uhum. Não precisa ser só de UI, pode ser, às vezes, um ilustrador ou pixel artist. Eu acho que o que eles têm muito receio, às vezes, é deles sair da ferramenta que eles são ali acostumados a usar, Photoshop, AsRepRite, Blender, Maya, para, de fato, ir para ali para a Game Engine, fazer essa integração, ver como que faz essa... pegar ali o 3D dele, colocar na Game Engine e ver como que ele reage. Eu acho que ele dando esse passo, já atende bastante ali o... ele já começa assim a se tornar um tech art, né? Ele vai trabalhar com a integração e ver onde tem esses problemas. Às vezes ele... se o cara for de um environment artista, o 3D construiu todo um level lá, ele traz para a Game Engine, coloca uma luz ou outra, ele começa a travar, aí ele já começa a despertar aquele conhecimento. Putz, nem tudo que eu faço lá vai rodar aqui, né? Ele começa a querer explorar ali a otimização. Então, acho que pega um caminho mais natural. Ele não precisa aprender tudo no mesmo instante, né? Mas eu acho que no momento que ele começa a fazer essa transição do que ele faz no Blender, no Maya, no Photoshop, para a Game Engine, ali ele já começa naturalmente a identificar alguns problemas, onde ele está tendo dificuldade, e aí ele vai precisando, naturalmente. Ah, teve um problema na exportação? Às vezes o gizmo lá do Blender, o Y é para um lado e na Unity é outro. Ele vê que aquilo saiu flipado, né? Girado. Ele entende, ah, tem essa modificação do espaço de mundo. Ah, às vezes saiu muito pequenininho. Ah, qual que é a métrica que a Unity usa? Então, acho que ele começando a sair da ferramenta que ele usa para fazer arte e trazer essa arte para dentro da Unity ou da Unreal, Godot, qualquer game engine, ele já começa a despertar esse lado e ir aprendendo com os erros, né? E aprendendo ali com as dificuldades. Então, eu acho que é um bom caminho.
Excelente, cara. Massa. A gente foi de programador para tech art, de artista para tech art. E aí, agora eu queria te perguntar para quem está começando do zero, assim. Então, vamos supor que tem uma pessoa que está interessada em desenvolvimento de games de maneira geral, não começou a estudar nada muito a fundo, então não tem nenhum conhecimento técnico específico, assim. Mas tem tanto o achismo, digamos assim, que tech art é o que ela acha que vai ser massa, quanto tá ouvindo muita gente falar de que ou são salários interessantes dentro do mercado, ou que está muito competitivo, porque não está cada vez mais tendo necessidade dos estúdios aqui no Brasil dessa carreira, né? Porque os estúdios estão crescendo. Só que, né, o pessoal tá competindo aí pra pessoal não, né? Tipo, as empresas estão competindo aí de, tipo, pra conseguir encontrar enfim, trazer os melhores profissionais, assim, de maneira geral. Esse cara que tá começando, que tem conhecimento zero, qual que você acha que seria o caminho, assim, porque a gente explorou caminhos levando em conta que ele já tem um certo conhecimento, né? Qual que seria o caminho pra ele virar um technical artist? É claro, em alguma dessas categorias, inicialmente, imagino. E está apto a, eventualmente, algumas vagas de tech art, assim.
Olha, eu diria que é Game Engine. Ele pegar a Game Engine e estudar. Porque ele pegando ali, fazendo os exemplos, a Game Engine é onde, de fato, ele vai sentir que ele vai ter que entender um pouco do lado técnico e ele vai sentir que ele vai precisar entender de como que essa arte é produzida e colocada dentro do jogo.
Então, eu imagino que muita gente que pensa assim, ir para Game Engine, né? Fazer uma associação direto com programar. O que você quer dizer exatamente?
Sim, ir pra Game Engine? Entendo o seu ponto. Não, realmente é. Realmente, eu acho que quem está começando tem essa visão de que trazer para Game Engine é só realmente, ele envolve muito mais programação. Mas eu acho que sim, talvez dando um comentário lá a mais, né? Ir para Game Engine, eu diria então, ir para Game Engine, mas ele focar mais nessa questão, né? Explorar mais esse lado da integração da arte mesmo. Eu acho que dá para fazer um caminho até bem relacionado ali com quem é de arte 3D, uhum. Mas é, claro, considerando que ele não vai ter nenhum conhecimento de 3D ou 2D, mas o fato dele estar pegando os assets na internet ali, assets prontos, e fazendo essa importação e trabalhando com eles ali dentro, ele vai sim estar entendendo ali como que trabalha com esses assets ali, né? Como que é feita essa exportação. Às vezes, ele na game engine, né, às vezes ele, no momento que ele fica mais confortável, ele pode até ver o rigging. Agora, as próprias game engines, tanto a Unreal quanto a Unity, tem ferramentas que você brinca com o rigging dentro da Unity, uhum. da game engine. Então, acho que ali ele também consegue fazer os VFX, ele também consegue fazer simulação de física. Então, acho que ele explorar esse lado sem se preocupar muito com gameplay ali, né? Talvez ele vai precisar programar alguma coisinha ou outra de fato, mas a ideia é que ele explore mais ali a iluminação, ou tente pegar ali o profiler da Unity e ver como que ele reage, né? Putz, coloquei aqui 100 modelos, como é que isso reage, né?
Deixa eu dar um exemplo para ver se a gente está falando da mesma coisa. Assim, por exemplo, quando você compra um pack de arte, assim, um pacote mais completo, sei lá, da Bethel. Eu acho que a Bethel fechou, cara. Eu sou muito fã da Bethel, mas eu acho que eles fecharam com essa pandemia daí. Mas, por exemplo, vira e mexe tem os pacotes de arte que você compra, que tem na Asset Store, por exemplo, já que a gente tá falando da Unity, que tem uma cena lá que tá bonitona, né? E às vezes até vem escrito cena incluída, né? Tipo, ou então várias cenas, 8 cenas incluídas, etc. No entanto, se você simplesmente pegar os objetos, né, os modelos 3D e tal, e botar num projeto novo, sem essa cena montadinha, tu vai ver que não tem nada a ver com aquelas screenshots bonitonas que tu tá vendo, né? O trabalho que você tá falando é justamente como que leva de um ponto pro outro, né? A parte do profile, a parte da iluminação, post-processing. Esse aí é o ponto que você quer chegar?
Sim, perfeito. Eu acho que o que você trouxe é até um bom caso de estudo da pessoa que tem curiosidade. Ela pode fazer tanto um caminho direto quanto o caminho reverso, né? Que seria o quê? Uhum. Vamos supor, ele pega esse pacote de arte. Se já vir com a cena pronta, ele pode estudar como...
Fazer engenharia reversa, né? Tentar entender, pô, o que foi configurado para esse troço estar bonito e quando eu abro num projeto sem isso, tá feio pra cacete, né?
Sim, e o outro é, se ele tiver entendido ali, ele tenta reproduzir, cria uma cena de zero e vou tentar reproduzir isso. E aí, talvez as pessoas às vezes misturem, mas isso daí é environment art. Mas não só isso, né? Porque às vezes ele tem que trabalhar ali um posicionamento, com um ring, você vai ter ali o personagem andando, né?
Mas a indústria de games é muito doida, né? Porque envolve tanta coisa, assim, arte, programação, game design, que é a coisa mais própria, assim, mas enfim, direção de arte, questões técnicas, áudio e tal, que é muito difícil pontuar, assim, exatamente esse cargo faz isso, né? Então, assim, muitas vezes você vê o mesmo título de cargo, ou às vezes com vários subtítulos, né? Tipo, Technical Artist, UI, blá, 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 pra deixar claro quem é o cara que eu tô procurando, né? Ou então, às vezes, tem até o mesmo nome, né? Tipo, Environment Art e tal. Inclusive, essa era uma das coisas que eu tava pensando em fazer, abrir uma vaga chamando Environment Art pra ver se eu achava o cara que eu queria pra vaga de Tech Art, mas não chegou a tanto. Mas era minha próxima estratégia, assim, para tentar contratar alguém assim. Mas, enfim. Mas o ponto é que é tanta coisa, né, que às vezes não tem essa especificação tão bonitinha, né? Tipo, tem bastante overlap, né, entre carreiras, muitas vezes.
Sim. É, tanto que eu gosto, muitas vezes, até do meu artigo, quando eu publiquei, às vezes as pessoas vêm falando, eu não acho que tech art é tudo isso, né? Eu acho que isso daqui quem faz é um cargo específico. Uhum. Mas eu diria que às vezes depende muito do... eu diria que tech art talvez seja um pouco mais amplo, né? Dentro desse termo. E aí, se o cara ele entra como tech art, mas no final ele só faz VFX, aí ele pode sim ser considerado como um VFX artist, né? No momento que o cara faz VFX, mas ele vai lá e cria todos os materiais dele, e às vezes se preocupa com como que a iluminação vai afetar esse efeito dele. Vamos supor ali que ele está fazendo uma nuvem volumétrica. Então, o cara tem que ter uma bagagem para conseguir reproduzir aquilo. Ele não vai só ficar a ponta ali do Photoshop e sistema de partículas. Ele tem que explorar todos os outros cantos ali da game engine para conseguir reproduzir o que ele quer. Então, é um pouco difícil desacoplar essas funções ali, né? Mas excelente, eu acho que para a pessoa que quer aprender, ela não se preocupar muito. Nossa, estou estudando para ser um environment art ou tech art. Não se preocupe. Uhum. Vai explorando ali a game engine, realmente para esse lado, né? A integração dos assets com 3D, ou às vezes brincar até de reproduzir uma interface, né? E aí, um ponto, talvez eu acho interessante, talvez isso para quem já está, não ali ah, eu quero ser um tech art daqui a 5 anos, mas alguém que já está ali, ah, eu quero ser um tech art daqui a 1 ano, né? Alguém que já tem um certo conhecimento, é o de ficar esperto ali na indústria de jogos. Porque o que, quais vagas, eu tenho vagas, tem sim uma demanda de vagas de tech art, mas o que essas vagas estão pedindo, né? Então, no caso daqueles, eu trouxe o exemplo de que a gente estava com uma certa demanda de tech art para integração de UI. Não quer dizer que vai ser só integração de UI que ele vai fazer, ele também atua em diversas outras partes. Mas meio que a responsabilidade principal acaba sendo essa, né? E, mas aí ele vê outras vagas, fala, poxa, essa daqui é mais para rigging, né? Então, aí ele vê, bater ali, vamos supor, ele encontra ali umas 4 vagas, né? Que às vezes é um certo período, né? Vagas tem bastante, mas é mais espalhado ali ao longo do mês. Vamos supor que no momento certo ele encontrou 4 vagas. Ele vê que 3 estão pedindo mais VFX ou rigging e a outra está pedindo mais UI. Ele faz um balanço e vê, né, o que, que ele acha que vale a pena estudar naquele momento.
E se especializando,
pra,
né?
Sim, para daqui um ano, ou às vezes daqui uns 6 meses, ele ingressar, né, naquilo. Aparece uma vaga similar e fala, poxa, agora eu estou pronto. Tanto Excelente. Que é um exemplo meu, né? Que foi... Eu não sabia shader, para mim shader parecia coisa de outro mundo. E eu vi uma vaga... E já vi, né, já tinha umas 2 vagas de TA, que, Tech Art, que falava sobre, tem um conhecimento de shader, e eu vi que eu precisava aprender aquilo. E assim, era um conhecimento que era mais sem entender sobre, né, não precisava ser o cara senior em shader, digamos
sim,
assim.
Sim, pois é.
E aí eu estudei, foi um mês e meio, eu entrei naquilo, sabe? Então, eu acho que é super válido a pessoa fazer esse passo, né? De ver o que o mercado está procurando. E vamos supor, às vezes assusta um pouco as vagas, né? Eu também acho que é um pouco... As vagas poderiam ser mais descritivas para a demanda que precisa, né? Eu não sei se foi o caso da Minimal, eu acredito que você tenha colocado uma descrição bacana lá. Mas eu já vi bastante vagas de technical arts que eles colocam meio que a grade curricular toda da disciplina ali, né? Tech art, aí assusta mesmo, né?
Cara, essa dica que você deu eu acho excelente, assim, tipo, eu já dei em outros contextos, eu acho que ela vale para qualquer profissão, assim, que é simplesmente procura vagas similares e encara aquilo lá de ementa do vestibular, entendeu? Tipo, ó, isso aqui que estão pedindo, então isso aqui que você tem que estudar, em vez de pensar, cara, não sei isso, né, tipo, pensa pro ano que vem, né, ou mais para frente e tal. Mesma coisa para fora do país, né, se for o caso, estiver pensando em eventualmente trabalhar fora e tal. Essa é uma coisa que eu faço com frequência, assim, tipo, não tem interesse em trabalhar fora, mas uma coisa que eu faço com frequência, assim, às vezes só vendo cargos de empresas maiores, sabe, esse tipo de coisa, porque do meu lado, né, como alguém que tem que desenhar o estúdio, né, às vezes ajuda até a entender, assim, tipo, vendo as vagas abertas de um estúdio 5-10 vezes maior que o meu, às vezes até como é parte do pipeline, sabe, só por causa do tipo de cargo que eles estão abertos, assim por diante, e eu acho que isso é super válido para quem está tentando mudar um pouco de área, ou que ainda nem entrou, né, no desenvolvimento de games, está tentando entrar, porque aquilo lá é meio que a ementa do vestibular, né? Tipo, ó, isso aqui que estão buscando, né? E você começa a entender tendências também, né? Que tem um ponto que você mencionou, tipo, ah, não interessa, que lá fora tech art busca isso, isso, isso. Aqui no Brasil a tendência é só essa parte, então, porque eu tô vendo pelas vagas, né? Esse tipo de coisa.
Sim, exato. Essa parte da tendência aí é um ponto bem certeiro aí que você destacou. Até para realmente o game studio, né? Que às vezes eu tava olhando umas vagas aqui, para até me basear de tech art hoje, mais cedo, e vi que muitas vagas hoje em dia de tech art lá fora tava pedindo holding, né? Que até o ano passado meio que ninguém se falava, mas aí teve essa virada aí do que a holding ficou gratuita para Unity, Unreal, sobe a demanda. Então, às vezes, só de você estar por dentro ali da indústria, você já
justamente
sabe essa tendência.
Sim. É, o Houdini tinha seus evangelistas, assim. Eu conheço um pessoal que fala fervorosamente há uns 4 anos. Mas com esse negócio de ficar grátis, aí muda completamente a brincadeira, né? De fato.
Sim.
Viabiliza para os estúdios menores e tal.
É, até para quem quer estudar, né?
Sim, justamente. Maravilha, cara. Alan, obrigado pra caramba por ter topado bater esse papo. O Alan escreveu um artigo que eu achei excelente, assim, super simples, didático, direto ao ponto no LinkedIn, Foi até como fui falar com ele 2 semanas atrás, sei lá, nem sei quando é que foi. Eu vou colocar o link na descrição também e tal, porque eu super acho que vale a pena você, sei lá, dar uma olhada, que, enfim, muito bem resumido de maneira geral. Apesar das polêmicas do que é tech art, enfim. Eu tô torcendo pra gente chegar nesse nível mesmo, né? De ter que definir melhor, porque tem tantos cargos e tantas demandas em tantos estúdios de games que a gente precisa especificar, né? Então, isso, quando realmente precisar fazer essa discussão, não ser só uma curiosidade abstrata, né? Acho que realmente vai ser cada vez mais massa, assim. Que eu acho que é a tendência, assim, que a gente estava falando mais cedo, né? Tipo, sei lá, 5 anos atrás você falava de programador, artista, game design, acabou, né? E aí o pessoal começou a se convencer que tem alt também, né? Que foi uma coisa que foi ficando como segundo plano, assim, por muito tempo, né? E agora tá aprofundando cada vez mais, né? Nas subdivisões, assim. Game design é a mesma coisa, né? Tem bastante essas subdivisões de maneira geral, né? Só que, sei lá, 5 anos atrás é game design. É isso que você fala, né? Mas isso é muito legal porque eu acho que aponta o desenvolvimento da indústria de games aqui no Brasil, assim. Que é massa pra caramba. Então, cara, resumindo, brigadão por ter topado. Foi bem esclarecedor e obrigado de verdade.
Poxa, Rafael, novamente, uma grande honra você ter participado aqui do podcast. Realmente, eu acho que daqui talvez uns 5 anos, né? Quem sabe a gente pode ter até outra conversa, ver se esses cargos realmente se quebraram aí, se quebraram, né? Porque é difícil, a gente tem que explicar um pouco o que é o tech art. Eu acho que para quem vai recrutar também tem sido uma grande dificuldade. Mas quem sabe aí com o tempo a indústria vai amadurecendo e entendendo mais. Mas realmente.
E isso é ser massa. Aliás, se você virar technical artist devido a esta conversa, fale comigo em algum momento do futuro. Cara, parece brincadeira, mas isso já aconteceu várias vezes, assim, tipo, tem uma entrevista que eu fiz com um cara que trabalha, que é programador na Capcom, em Tóquio. E aí, foi um dos podcasts aqui. E aí, eu acho que teve umas 2 ou 3 pessoas, e ele fez, posso estar confundindo agora, mas acho que ele fez Vancouver Film School. Eu acho que teve umas 2, 3 pessoas que falaram que foram pra Vancouver Film School porque viu essa entrevista. Então, assim, foi uma programação, né? O cara viu entrevista, juntou dinheiro, foi pra lá, sabe? Isso é muito doido, né? Então, espero que se você daqui a 1, 2, 3, 4 anos gerar technical artist, inspirado nesse bate-papo, fale com o Alan, fale comigo, vai ser massa de saber, com certeza.
Nossa, vai ser engrandecedor aí, realmente. Espero que a gente consiga dar essa ignição aí no sonho das pessoas aí.
Excelente.
Sabe, teremos um mercado mais saudável aí, sem as empresas estarem competindo com tech art.
Com certeza.
Pronto. Mas, finalizando aí, foi um prazer enorme participar aqui. Muito obrigado mesmo.
Tamo junto. Galera, espero que tenha sido útil para vocês. Forte abraço e até o próximo episódio. Valeu.